Vou ser obrigado a colocar o óculos porque estamos ao vivaço. E quando eu coloco esse óculos para ver o mundo em 3D, nós estamos no podcast que vale! Meu telefone não para de tocar! Tô me cobrando ainda, cara! Bebê, eu já me passei, cara!
Tem um esquema lá no... Está transmitindo, né?
Começou agora.
Já.
Então tá bom. Não, porque tem um esquema no YouTube lá que eu, dá pra marcar ou colocar o vídeo lá. Eu lembro que eu fui colocar lá no canal dos quadrinhos e não deu. De vocês travou.
Então.
Eita. Dava que não podia ser compartilhado.
Nossa. É que eu só tô entrando aqui nos canais e compartilhando aqui no...
Vocês vão ver depois, então, se tá com alguma trava.
É, depois estamos, eu mando um print.
Valendo!
Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos a mais um episódio de Guardiões Perdidos. Eu sou o Rafael Luque. Comigo aqui hoje, Fernando Carvalho.
Aê!
Marcelo Manaro.
E aí, cães?
E Bruno Andreotti.
Boa noite.
E hoje a Ed não entrou por motivos...
É, a Ed tá ilhada, literalmente, né? Ela mora... Ela é literalmente numa ilha, né? E a internet lá hoje baleou. Ela tá só com 3G e o 3G também não tá lá essas coisas, né? Problemas, né, gente? Acontece. Seria importante a presença dela, porque ela é também do time que acha que o Coringa tava certo. Iria me ajudar aí nessa luta, né? E a gente vai entrar nos meandros disso. Mas antes da gente começar, a gente já tinha planejado esse tema, né? Com uma certa antecedência, e saiu um trailer de um filme novo. Do Batman aí, né? Com o Batman que não é Batman, né? O Batman purpurino.
Como
é o nome dele? Robert Pattinson, é isso?
Caralho.
Vocês querem comentar primeiro esse trailer aí?
Vamos.
Eu tô mudando de time.
Caralho, eu tô mudando de time.
Cara, tá bom.
Tá bem, não, assim.
Tá bem.
É assim, ó, o Crepúsculo é uma merda, eu não gosto. Bom, né? É uma merda pra mim, na minha opinião, não.
Me convence,
eu acho ruim.
Mano. Ele com
aquele mas...
de menino bravinho, mano.
Não, mano. Não sei, cara.
Tá foda, o trailer tá foda.
Acho que me comprou, vamos dizer assim, vai. Me comprou.
Assim, ó, sendo honesto, eu acho que todos os Batmans que vieram na semana hoje foi muito bem a boca. Tá? Tem um ou outro que é um pouquinho melhor, né? O Batman lá do filme Nolan, como é que é o ator? O
Christian Bale.
É um pouquinho melhor, né?
Não, é o pior, nossa, mano. Sabe? Nossa, é um dos piores.
O cara
parece... Michael Keaton é o melhor. O melhor é o Michael Keaton. Disparado. Michael Keaton como ator, aqui, tudo.
O cara tá as putas buchinhas, cara. Não, mas ele fala, faz um negócio assim na marca. Cara, mas nenhum deles convence, cara.
Visualmente, eu acho que o roteiro não ajudou. O filme foi uma merda.
Hã? Visualmente, acho que o Ben Affleck era o mais parecido com o Bruce Wayne de todos.
Não, eu acho que aquele que fez... Como que é? Não, aquele outro lá, que é o Batman... Depois, bom, o Val Kilmer veio...
É o George Clooney.
É, pra mim, esse...
George Clooney? Pelo amor de Deus,
mano. Eu acho, cara, mais parecido com o Bruce Wayne. Eu acho. Não, esquece isso. Não, esquece isso. Não é isso. É o Bruce Wayne.
É o ator. Eu nem acho. Assim, fisicamente, seria o cara, assim, que eu acho que mais pareceria com o Batman. Agora, quem melhor interpretou, eu acho que é o Michael Keaton.
Não também sabe, acho.
Porque,
mano, o Michael Keaton foi o mais ator de todos esses aí, né?
Fora isso.
O Michael Keaton, porra.
É um puta de um ator. É foda, mano. O cara é um ator foda. Aquela hora que ele tá dormindo de ponta cabeça, velho. Ele tá meditando, ele não tá dormindo, ele tá meio que meditando de ponta cabeça, velho. Mostra aquela parte, tipo, psicopata do Batman.
Vocês estão vendo
filme. Na tela aí do...
Não, mas todo filme é psicopata, né?
Tamo.
O Keaton até
foi. Sim, pra mim o melhor Batman foi o Keaton. Assim, é que visualmente ele não se parece nada com o Batman.
Vocês viram o trailer do Flash?
Não vi.
Porra, vocês não viram?
Não.
Eu não vi.
Ah, o Fera viu.
Eu não sei se vai sair áudio vocês aí, né? Se vai sair as imagens. E vocês comentem. Tá.
Não sabia que ia ter react.
Então, eu tive essa ideia agora, foi ao vivo aí.
É bom assim, mano, não improvisa, cara. Tem coisa que...
Assim, pra começar, aquela estética no ar ali com aqueles... A Gotham Cyberpunk, né? Praticamente ali, né? Com essa chuvinha aí, eu falei, que é isso? É Blade Runner ou é Batman?
Agora não pode chover que é Blade Runner. Pô, essa é
foda. Não, essa é foda, mano.
É um aviso, pô. Não, tá bom pra caralho. Não, é um aviso, porra.
Nunca ouvi. Não, vamos rezar pra descer acertar uma vez na vida, né?
No trailer já acertou. Não sei se o filme vai ser muito bom. Mas, pô, tá demais.
Assim, eu não gostei muito do elmo dele. Do elmo dele eu não gostei muito, mas ok.
Sério. Eu gostei da fisicalidade, né? Os caras dão um tiro assim, tipo, você sente
o peso, trás, assim,
sabe? É, você vê.
Você assim, sente as porradas, sabe?
Uhum.
Mas, mano, essas carinhas de nervoso dele, eu me convenci um pouco.
É.
O pinguim também é legal.
Essa daí não é a mesma atriz que fez aquele filme da Mulher Gato, né? É que ela lembra. É que ela lembra um pouco, eu acho.
Lembra. Pra mim tá travado aí, nada.
Ah, tem. É, deu uma travadinha de lá.
Essa cena é foda. Tá?
Fotografia dessa cena é bonita. Eu gostei que o Batmóvel dele parece um.
Um Corvette. É, Charger GT, verdade.
É, eu gostei desse Batmóvel também, cara.
Deixa eu voltar um minutinho aqui. Essa cena aqui, cara. Que ele tá todo estupiado.
Ah, que mostra a cicatriz?
Essa aqui, né? Ó. É.
Não.
Lembrou muito um cena do quadrinho, assim, cara. Não lembro qual história agora. Máscara tudo zoado, tudo ferrado.
Todo fudido. Eu acho que é aquele. Não é aquele Gotham Contagem. Não é Contagem. Quanto que é que tem, tipo, eles fecham Gotham porque virou, tipo, um Terra de Ninguém? Acho que é Gotham Terra de Ninguém.
Uma Terra de Ninguém.
É.
Que dá um terremoto e tal, aí o Gotham fica isolado. Não, essa assim, cena, essa parte é foda.
O que eu gostei do trailer pra caramba é da fotografia. Se o filme inteiro tiver uma fotografia bonita de parabéns.
Não, essa é o Batman, você no meio do fogo, velho. Olha isso, velho. Não, e o legal é que é um carro, tipo, tem um pouquinho mais, mas, mano, é um carro, tá ligado?
Não, então, eu não gosto do Tumblr, que é inspirado no Batmóvel do Frank Miller, né?
Sim.
Eu acho zoado aquele Batmóvel, não gosto.
O que eu mais gosto, não tem nenhuma funcionalidade, mas é o do Batman do Michael Keaton. Pra mim, aquele Batmóvel...
No cinema, eu acho melhor, eu acho mais legal também.
Eu sempre gostei mais daquele, tinha um carinho melhor, especial.
É, mas o melhor mesmo é o do Adam West.
Pensando bem, você tá certo. É, do Adam West.
Pô, pra mim, aquele é o Batmóvel, o resto tem uns Batmóveis.
Mas vamos ver, cara. Vamos ver se acerta dessa vez o Batman, né? Porque merece. Apesar que o Batman, os três filmes do Batman do Nolan são bons.
Não, se você pegar, tem de filme legal do Batman. Tem o Batman lá, tem os dois do Tim Burton.
Então, com o segundo do Tim Burton, eu já acho meio. O primeiro eu acho foda, assisti esses dias, continuo achando ele foda. O segundo é meio.
Então, aí tem os três do Nolan que são bons.
Eu assisti o primeiro no cinema, hein, mano.
Também assisti.
Eu era.
Aliás, eu assisti no cinema.
Eu era um potoco de gente, cara. Porque o primeiro o quê? 89? Eu tinha o quê? 6 anos de idade, mano.
Eu vi também no cinema e vi recentemente
eu lembro de ver o filme no cinema, cara.
Antes da pandemia, o Cinemark ele passou, então eu vi no cinema de novo, o Cinemark passou, vi esse e vi o Superman de 78 também, que o Cinemark tava com essa onda de ficar passando o filme antigo.
E eu lembro, cara, porque a minha mãe me levou pra assistir num cinema, tinha lá no centro, não existe faz muitos anos. Foi a única vez da minha vida que eu lembro de ter ido num cinema de rua, né?
Não, inclusive, cara.
A gente assistiu tipo num mezanino e tal, eu acho que eu nunca fui num cinema de rua.
Não é Guarambara? Não é Guarambara?
Não lembro o nome, eu era cotoquinho, eu não lembro o nome do cinema, mas era um cinema de rua que tem lá no centro, que tinha lá no centro. Eu não lembro qual era o nome que ele tinha. Eu sei que hoje em dia acho que é uma igreja.
É perto da República, que se for perto da República, isso, eles restauraram. Então, eles restauraram esse cinema e tem, acho que é Cinemark ou é Play Art? Acho que é Play Art.
Ah, é?
Eles restauraram. Meu, você vai. É um cinema antigo. Então, meu, tem aquele clássico, sabe? O tapetão vermelho. Fizeram todo é bem retrô. Né?
Então eu tenho muito vivo assim, a memória de assistir o filme Batman no cinema, porque não só teve o filme, como teve essa experiência de ir no cinema, que é um cinema diferentão, né, cara? Tipo, isso marcou, né? Marcou muito. Mas enfim,
também foi um cinema de rua, mas foi no da Penha, ali perto da igreja. Também lembro exatamente pelo mesmo motivo seu, que é cinema de rua e é raro, né? Temos aqui em São Paulo, já era meio raro, né?
Na nossa época. Cinema da Penha eu assisti o Batman e assisti o Super Mario Bros.
E eu assisti Robocop 2, mano. Meu pai teve que assinar pra eu entrar, velho.
Eu não lembro se é uma bosta, mas mano,
eu era moleque, mano. Você vê todo aquele sangue, era Robocop.
Falar nisso, de quem que é o roteiro do Robocop 2?
Não sei, de quem que é?
Frank Miller.
Puta. Eu falo, mano, o Frank Miller é, ele faz coisas muito pontuais. Ele se deu muito bem no Demolidor, que eu acho o Demolidor do Frank Miller muito não, bom.
Pra mim é só o Demolidor, cara.
Não, o Cavaleiro das Trevas eu gosto também. Eu acho bom. O primeiro, né? Depois o 2 e o 3 aí, que, né, que já tem 2, 3. Aí esquece, né? Mas o primeiro, o Cavaleiro das Trevas, eu acho bom também. Eu acho uma visão que não tinha antes, né?
Não,
isso é. Foi uma coisa nova.
Não, mas apesar, época, né? mas apesar do meu gosto pessoal se dizer que é ruim, que eu não gostar pessoalmente, não significa que eu não reconheça a importância da obra.
Mas sim. Não, mas eu reconheço e gosto. Eu acho bom. Eu tenho ele, inclusive.
Não, eu também tenho.
Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas é onde eu gosto, que mostra onde que o Batman é um branco rico, fascistinho, cacete. E aí ele só volta a ser o fascistinho que ele sempre foi. Aí, esse filme do
Matt Reeves, onde ele admite, né?
Basicamente, assim. Esse filme do Matt Reeves aí, ele tem potencial de ser o melhor filme do Batman, porque eu acho que vai ser onde vai mostrar o lado psicótico do Batman. E eu acho que o Robert Pattinson, ele... Eu acabei de falar pro Slot, né? Pra assistir o Farol. Ver que o ator não é o mesmo. Que a gente puxa da memória o do Crepúsculo. Do Crepúsculo eu nem tenho crítica, cara. Porque eu não sou público. Não sou público.
É, verdade. Então, tipo...
Né, eu não tenho crítica porque eu não vi.
Então, não é, eu sou público.
Eu sou tão não público filme que eu nem vi.
Então, aí cai naquela teoria, né? Eu não preciso tomar um tiro no braço pra saber que
pra
eu
saber que o negócio é ruim.
Exatamente. Então, tipo, cai naquela máxima. A gente, na cultura pop, principalmente, você pode notar que tipo, os caras ficam marcados num papel. Aí, tipo, meu, o cara não consegue se levantar, né? Ele consegue fazer outra coisa. Um monte de papel que acontece isso. É, tipo,
o Mark Hamill mesmo é disso, né? É um excelente ator, mas ele é eternamente Luke Skywalker.
E ele
tanto foi conseguir, que... ele foi conseguir fazer papéis diversos aí depois que ele virou dublador. Aliás, eu acho o Coringa do Mark Hamill o melhor Coringa.
Isso que eu ia falar. Fora que ele é o dublador do Coringa, né? Nossa, daquela o Coringa série dele clássica. É
fora de série, cara.
Não, mas o Luke Skywalker, ele faz excelentes Coringas em várias séries, várias blagens. Ele é o Coringa.
Ele não é o vilão do Flash também? Não, ele foi vilão do...
No Flash, eles botaram ele pra fazer o Trickster. Uhum. Que é tipo um... Que na versão dele, virou tipo um Coringa.
É, mas no seriado ele já fez, não foi? Do Flash?
Então, acho que no antigo... Eu não lembro se no antigo ele fez ou não. Eu lembro que
ele fez... Eu acho que ele fez no antigo e fez no novo. Inclusive, ele repetiu o papel no novo. Acho que foi isso. Por isso que chamaram ele. Pra ser o... Deixa eu lembrar. Eu acho, né?
Deixa eu lembrar não, né? Deixa eu confirmar na Wikipédia.
Nada que o Google não resolva. Hoje em dia não dá pra... Não dá mais pra trucar, tá ligado?
É, pior que foi mesmo.
Foi, não foi? Acho que, eu lembro que quando eu assisti a série do Flash, que eu gostei, acho que até a segunda ou terceira temporada eu gostei bem. E aí eu lembro que eu pesquisei isso, então, mas minha memória não ajuda.
Mas de qual temporada? Você tá falando da antiga?
Não, da nova. Da nova. Mas é que na nova ele repete o papel, ele faz o papel do Trickster na nova.
É porque ele faz tipo o pai, não é?
Isso, isso. O pai do Trickster, né? Isso, é que ele era o... é isso, ele era o Trickster antigo e ele passa o manto pro filho. É um negócio... É da hora. O seriado do Flash começou muito bem. Ele fez várias homenagens do passado, tudo, mas eles começaram a cagar, né?
Então eu vi até o começo da terceira, depois eu parei.
Mas a treta hoje é o Coringa. Já passamos pelo universo terceiro inteiro e ainda não falamos do Coringa.
Vamos pra treta do Coringa, que é uma narrativa.
Não, mas é ajuste de percurso. Quando você tem uma meta, eu falando que o que eu tava falando hoje, professor. Você trabalha com meta. Não, é que eu ia falar do Kit Kataguiri, mas eu lembrei de outra coisa.
Não, mas conta a história agora eu quero saber.
Não. É porque o lance do discurso liberal, porque eles, não é porque o cara ele tá fazendo graça e etc. Não, é que a estupidez do neoliberal é que é bem... É a terceira onda, cara. A escola de Chicago é
faliu Chicago.
Não, é uma elite. É uma elite. Pensa assim, ó. Eu tenho esses ideais, eu tenho essas ideias. Eu tô aqui em cima, eu quero me manter aqui em cima. E eu só posso subir, eu não posso descer. Essa galera formou uma segunda onda. É o que eu tava falando da cadeia de conhecimento e tal, piripondo. Mas essa segunda onda, ela automaticamente ela tá embaixo. Que ela quer ascender. formei a segunda onda que ela quer acender. Essa segunda onda formou uma terceira onda, que é essa galera neoliberal. Mas só que ela tá na base. E ela não vai subir. Mas só que, como ela vem dessa cadeia de conhecimento, ela acha que faz parte da mesma galera que tá lá na primeira onda. Mas a primeira onda não desceu.
E aí eles não subiram. O cara,
ele acredita que ele estando aqui embaixo... Ah, da onde que surgiu esse assunto? É porque eu estava falando da aberração econômica que são os bilionários. E aí, eu falei pra ele que esse discurso que a galera compra, que, tipo, meu, todo ataque que a galera, essa galera neoliberal, ela sente, tipo, ele acha que, assim, vão taxar as grandes fortunas. Nossa, eles vão taxar porque eu tenho um
Fiat Mobi,
eu tenho uma casa financiada na Caixa Econômica Federal de 200 pau.
Mas aí eu não lembro onde eu vi essa, não é minha, mas talvez vocês tenham visto também. Mas eu falo assim, ó, o neoliberalismo, ele triunfou em um único ponto que é importante, que é o ideológico, que as pessoas compram.
Sim, sim, mas só que aí é que tá.
E esse é o problema, né?
A galera da base
é o pior
baixo,
problema.
Então, mas só que a galera da base baixo, o que eles fazem? Eles simplificam o discurso, porque a elite não é só elite econômica, é elite intelectual.
O Michael Moore, ele chama isso daí da síndrome de Fievel. Lembra o desenho Fievel? É a síndrome de Fievel, né? O cara, ele acha que ele vai viver o sonho americano. Então ele acha que vai começar do zero. Ele vai ser empreendedor e um dia ele vai ser tão bilionário quanto Jeff Bezos. Então,
mas é como o Bruno falou, eles ganharam na parte ideológica. Eles ganharam na parte ideológica.
Mas é que essa crença não é nem neoliberal, isso é uma crença, assim, esse é o sonho americano. Vou chegar aqui, eu sou um nada.
Mas será que é o pior?
Ele não chama essa crença, ele chama assim, incrível, é esse fato que o cara, ele vai lá e permite que o neoliberalismo faça essas cagadas todas, porque ele acha que um dia ele vai ser bilionário também, então ele também merece o... Então não tem problema
você dar desconto.
Não tem problema nenhum o Jeff Bezos ser o cara mais rico do mundo e não pagar imposto. Problema nenhum. Porque um dia eu também vou ser rico quando ele,
mas então eu não vou pagar imposto também. Quando eu tiver jato, eu não quero pagar nenhum
tributo
do meu jato. Tipo, exatamente.
Corroborando o ponto que o Bruno falou, de que eles venceram no ponto de vista ideológico. Por que que eu tô falando que eles não fazem parte dessa elite intelectual, que é a elite econômica também, eles estão lá na base? Porque eles simplificam o discurso. Fica mais digesto pra quem tá na base também, que acredita que ele também tem o lugar ao sol. Da mesma forma, aí eu vou falar agora pretaiada, agora gritando aí. Seguinte, agora eu vou falar de uma coisa. Que toda a questão do Borba Gato, lembram lá que botaram fogo, aquela ação e tal, piriri, papapá. Acontece o seguinte, cara. A pessoa responsável por aqui. Falando da questão do Borba Gato, falando da questão da sua construção, falando da construção ideológica em cima do Borba Gato, daquela. Por que tem aquelas vestimentas, etc. Mas enfim, a questão foca no quê? Borba Gato, ele está virado para o centro e está de costas para a periferia, certo? Os bandeirantes, eles continuam existindo até hoje. Só mudou os meios e as formas de se trabalhar, né? A questão é a seguinte. Essa galera, eles têm um discurso fácil de gestão e mostra para as pessoas que elas também vão ter o lugar ao sol, elas também vão conseguir ser milionárias, etc. A esquerda, ela tem um discurso ideológico, intelectualizado, não alcança a grande massa. Tem uma galera que tá embaixo, que não é esquerda nem direita. Para ela, é só de baixo para cima. É derrubar quem tá em cima. Então, a esquerda não tá nem... Aí, que isso entra com o Coringa? A esquerda não tá preparada pro revolucionário, cara. A esquerda não tá preparada pro revolucionário, porque o revolucionário, ele tá na base. É o cara que tá na base e ele consegue ser intelectualizado. Ele não vai trazer informação através de meme. O MBL cresceu em cima de meme. Todo o discurso dos caras é baseado em meme. Uma imagem e uma frase. Isso é de fácil digestão, por isso que se espalha. E é por isso que o jovem se identifica. Então eles constroem a base aonde? No jovem. Ou seja, o Batman é o Ciro. Fica a dica.
Nossa. Acaba aí, vai. É, agora, acho que...
Essa foi minha mensagem de hoje.
E o pior é que eu sou obrigado a concordar, hein?
Essa eu concordo. Essa é igual.
Tá uma pegada Batman total, mano.
Essa é igual. Essa daí é igual, hein? Essa eu compro, essa eu compro. Essa eu compro, hein?
Vou postar no grupo do Telegram.
Ou seja, o problema do Brasil é que tem Coringa, é isso?
É, então.
Olha o Ghost Hand, voltou aqui no... Quanto tempo você não aparece por aqui, mesmo? Seja bem-vindo. Colocou aqui no Twitch. Poder ideológico é 50% iconografia, 30% imagem, 30% fatos falsos sobre a história e 5% discurso da verdade. É bem por aí mesmo.
É valeu, obrigado por participar. Fechou. Aí, Ghost Hand. Fecha aí com o Ciro Batman, então.
Tá certo, gente. Obrigado a todos pela audiência. Um abraço e até a próxima. Ficamos no 2x2, né? Não venceu nem o Coringa, nem o
Batman. Quem venceu
o quê, mano?
Venceu o Batman, Ciro. Venceu o quê,
mano? Bateu o Batman. É, o Batman Ciro venceu.
Foi o Ciro de Batman. Valeu, gente.
Tchau, tchau. Falou, tchau.